Sim, porque para nós o que é mesmo importante é uma política integrada para a infância. Não é crianças que nascem nas ambulâncias a caminho de uma qualquer maternidade, porque a saúde não responde e o governo não tem soluções no Sistema Nacional de Saúde, por questões ideológicas, naturalmente. Também não é um país onde as mães têm de andar à procura da maternidade de serviço online enquanto estão à espera do nascimento de um bebê, porque o futuro não espera. Não é este país que nós queremos. Não é um país que a escola pública está completamente bloqueada, os alunos não têm qualidade no ensino, fruto da falta de paz social entre professores e alunos, e prejudica todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis, para fazer de elevador social como deve e tem de ser. E o que é que faz o governo? Nada. Vai atrasando, estamos no fim do ano e continua tudo na mesma. O que nós precisamos mesmo é de um governo que olhe para a infância e que os números da violência, das crianças vítimas de violência, não sejam como aqueles que ainda hoje a PAVE nos veio dizer, permitam-me dizer-vos assustadores, com um aumento de 32% só num ano, porque temos 2.600 crianças vítimas de crimes de violência. É isto que nós não queremos para o futuro das crianças. Queremos soluções integradas. Não queremos crianças com creches agora alargadas, depois de muita luta por parte de diversos partidos, o PSD esteve sempre à frente desta luta, mas que, por questões meramente ideológicas, quando há um lugar numa creche privada ao seu lado, tem que andar 20 km, porque entende o governo de uma forma completamente indescritível que tem de ir para aquele, porque não há mais uma vaga, nem que seja a 20 km, da casa ou do trabalho dos pais. O vizinho não importa. E é isto que as crianças não precisam. O que as crianças também não precisam no dia que se fala delas é terem de emigrar para ter um futuro, porque somos um país que não pensa no futuro e não pensa de forma integrada. E as crianças também não precisam desta visão sempre a reboque, a tentar remediar o probleminha que apareceu naquele dia, mas nunca se pensa que este país tem realmente de crescer, evoluir, para que eles não se vejam obrigados a abandonar a sua terra e sair para o estrangeiro, para a imigração, e depois não regressam. Precisamos também de uma política integrada para que as crianças e a maternidade e a paternidade, não é alterando códigos do trabalho todos os dias como se pretende fazer, não é assim, ainda assim se alterou há um mês, mas é realmente importante que tal aconteça. E também precisamos de um país que viva cada vez menos de apoios sociais. Nós não podemos ter um país em 4 milhões e meio de portugueses depende de apoios sociais e apoios públicos, porque isso significa crianças e jovens pobres sem oportunidades e sem acesso à educação, ao futuro e ao sucesso que também merecem. E isto é o que as crianças precisam. Entendemos nós, hoje, no dia que se comemora o seu dia, mas todos os dias do ano, é bom termos um debate e agradecemos-lo hoje, mas olhemos para as crianças sem ideologias, sem formas fechadas, estritas de ver esta realidade. Acompanhe o PS, ainda estão a tempo de voltarmos a criar a comissão para que as crianças realmente sejam vistas como um todo e integradas, e não numa visão qualquer enviesada de uma infância que não é o que eles querem. Eles querem mesmo é ter um futuro, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Assinalamos hoje o Dia da Criança, que nos permite avaliar o presente e trabalhar para construir um futuro melhor, mais digno e mais seguro. É sobre essa construção que encaramos o debate e todas as iniciativas. Que futuro queremos? Que modelo de sociedade podemos construir para que o nosso país, enquanto comunidade, não fique refém da lotaria do nascimento? E é por isso, senhoras e senhores deputados, que nos últimos anos respondemos de uma forma muito clara. Sim, as crianças são mesmo prioridade e sim, temos de continuar a trabalhar para romper ciclos de pobreza que começam logo na primeira infância. E foi por isso mesmo que aprovamos o programa de gratuitidade das creches, uma das medidas centrais de política pública de apoio à infância, dando oportunidade àqueles que nunca teriam essa possibilidade sem este programa. E é mesmo essa a razão de termos uma ampla adesão, porque a medida tem mesmo impactos financeiros positivos no orçamento das famílias. Mas clarifiquemos o debate. Apesar das iniciativas enviesadas da oposição no geral, que se preocupam mais nos considerandos em fazer proclamações contra o Governo e que ao longo do debate têm tentado passar a ideia de que se está a navegar à vista, a verdade é outra. Está no terreno e é bem diferente. Vamos ser claros. Aquilo que tem preocupado a oposição é que estamos mesmo a navegar com uma bússola muito bem orientada e focada na implementação progressiva da gratuidade das creches, que tem previsibilidade, que tem planeamento e que tem transparência. E é por isso que no mês de abril deste ano beneficiaram de creches gratuitas mais de 58 mil crianças, o que representa um investimento mensal de mais de 9 milhões de euros. Sendo que cerca de 5 mil crianças estavam na rede lucrativa ou creche solidária sem acordo de cooperação. E sim, nos territórios em que se esgota a oferta de vagas gratuitas na rede social e solidária de creches e AMAs. E é que esta é mesmo uma medida essencial porque se reflete na melhoria das condições de apoio à natalidade, à conciliação, potencia os efeitos positivos na redução dos encargos das famílias. Senhoras e senhores deputados, neste momento temos 418 creches da rede lucrativa ativas, com mais de 5 mil lugares disponibilizados. Mas é bom que se diga também que nem todas as creches da rede lucrativa têm interesse em ter vagas gratuitas. E é mesmo aqui que está a diferença. É o mercado, diria a Iniciativa Liberal. Mas nós dizemos que não podemos ficar condicionados ou reféns desse mercado. E sim, a previsibilidade e o planeamento da medida tornam as regras claras. A abrangência irá evoluir progressivamente até setembro de 2024, data em que todas as idades de frequência de creche estarão abrangidas pela medida da gratuitidade. Aliás, por iniciativa do PS, aprovamos aqui uma resolução para chegar à rede municipal e às creches nas instituições de ensino superior público. Mas claramente queremos ir mais longe. Estamos a ir mais longe. E foi mesmo por isso que reforçamos o programa Pares em 12 mil lugares e o PRR para 10 mil lugares de creche e que lançamos já avisos para reconversão de lugares de outras respostas, incluindo jardins de infância para creche, com um regime simplificado de licenciamento. Hoje é com gosto que dizemos à Iniciativa Liberal sejam muito bem-vindos a este debate. Até porque todos ainda nos lembramos do vosso voto contra à proposta da gratuitidade. E vêm agora propor o que o Governo já está no terreno a fazer. Senhoras e senhores deputados, é mesmo com um Estado Social forte que se atua contra o flagelo da pobreza e da pobreza infantil. E foi por isso que criamos uma prestação automática que já está no terreno, a Garantia para a Infância, que chega a 155 mil crianças, tal como a criação dos núcleos locais para a infância, que irão permitir um trabalho de proximidade e de acompanhamento das crianças. Sim, as crianças e as famílias, todas as famílias, são mesmo uma prioridade. E por isso recordamos também ao PCP que reforçamos o abono de família, que aumentou 18% face a 2022, 78% em relação a 2015. Criamos um complemento extraordinário para crianças e jovens que recebem o abono de família. Aumentamos para 50% a majoração monoparental do abono de família para o primeiro escalão e 42,5% para os restantes escalões. E até esta proposta do LIVRE. Temos hoje mais de 1 milhão de beneficiários do abono de família. E por último, em matéria de parentalidade e conciliação, entrou este mês em vigor a Agenda para o Trabalho Digno, que dá uma resposta mais capaz para promover a conciliação e a partilha. É assim através do alargamento da licença parental para os 28 dias ou da medida que permite aos pais acompanhar os filhos durante o primeiro ano, pago a 100%. Aliás, sempre que existe a partilha da licença parental, o subsídio é aumentado. E é assim, com trabalho, com ação em vez de proclamação, que invertemos ciclos de pobreza, combatemos as desigualdades de oportunidades e a exclusão social, para que todas as crianças, mesmo todas as crianças, possam ter um futuro melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvaias, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, os portugueses sabem que nos últimos 27 anos o Partido Socialista ocupou o governo em 20 anos, dos quais os últimos 7 com o apoio da chamada geringonça, ou seja, da extrema-esquerda. Por isso a situação de pobreza tem um rosto e um culpado. É fácil de adivinhar, o Partido Socialista. Para se resolver o problema das crianças, não basta apresentar propostas avulsas. É preciso um programa global de apoio às famílias. A única forma para que estas possam ter condições para se constituírem como famílias e poderem desenvolver os seus projetos de vida. Na base da solução para reduzir a pobreza, dar condições para a constituição de família e, logo, haver condições para o aumento de natalidade. E como? Para isso, é fundamental colocar Portugal a crescer, pois é o aumento da produtividade que cria riqueza e postos de trabalho, dando assim a possibilidade ao crescimento das famílias. As crianças, as famílias, as empresas não precisam de esmolas, precisam de um governo que as respeite e que defenda o interesse de todos. Quanto à teoria da senhora deputada Joana Mortágua, que as crianças não precisam de uma família, isso não passa de um disparate criminoso. E veja-se a diferença entre o número de eleitores do Bloco de Esquerda para o número de conservadores que gritam bem alto, família. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lofe, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente aos vários projetos que aqui estão em discussão sobre a criação, ou a criação de uma provedoria da criança, ou o reforço de competências da Provedoria de Justiça, nós acompanhamos o parecer de 31 de maio da Provedoria de Justiça, que começa por sublinhar, é evidente, a plena consciência que tenha a instituição da necessidade de um debate sério e alargado quanto ao reforço institucional do sistema de proteção de crianças e jovens, de forma a que se cumpram cabalmente as obrigações que impendem sobre a República em matéria de políticas públicas da infância e da juventude. Contudo, entende a Provedoria que os vários projetos, e designadamente aqueles que propõem a criação, os dois que propõem a criação de uma Provedoria da Criança, a criação de um órgão, relativamente a esta última, um órgão totalmente autónomo, com uma missão especialmente dedicada à defesa e promoção dos direitos da criança, é, na opinião da Provedoria, inadequada, uma vez que a instituição de um órgão com estas características representaria uma duplicação daquilo que são já funções constitucional e legalmente atribuídas à Provedoria de Justiça. Ora, eu sou daqueles que entende, e somos no PCP daqueles que entendemos, que há muitas situações que requerem agências específicas por parte do Estado de produção e gestão de políticas públicas ou de gestão, eventualmente, até dos direitos individuais de cidadãos. Mas é verdade, contudo, não caímos na ilusão institucionalista de que a especificidade setorial de uma determinada entidade é um passo decisivo na resolução dos problemas daquele segmento de cidadãos para os quais essa entidade está criada. O que nos parece, absolutamente decisivo, e aí seguramente estamos de acordo com uma parte dos proponentes, é o direito, no caso da vida concreta e material das crianças, é o direito universal à creche, ao jardim de infância, é libertar o agregado familiar em que cresce cada criança da angústia, da penúria, da privação, é assegurar à mãe e ao pai dessas crianças, de cada uma delas, tempo e recursos e direitos para desfrutarem e poderem exercer a sua paternidade e maternidade. Entendemos que é uma questão, em nossa opinião, que deve estar em aberto, mas temos, efetivamente, acompanhamos dúvidas sobre a criação de uma entidade específica desta natureza, como de outras a serem criadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No final deste debate, queria só tocar aqui num tema que é importante para as nossas crianças também. Eu sei porque falar na TAP é sempre difícil para o Partido Socialista, particularmente porque se lembram-se logo os fantasmas de João Galamba e outros fantasmas do passado que ainda pairam por aí.